alma, mente, corpo e coração. Está no ar o programa Vida Saudável.
A doação de órgãos é um gesto de solidariedade que transforma dor em esperança, salvando vidas e reforçando a importância da conscientização e do diálogo com a família. Por isso, o programa Vida Saudável da Rádio Alemes conversa nesta edição com o médico especialista em transplante de fígado, Gustavo Alves Rapace, sobre os avanços do Estado na área de transplantes. Olá, doutor, seja bem-vindo aqui ao programa Vida Saudável. É um prazer conversar com o senhor. Gostaria de começar o nosso bate-papo para que o senhor falasse para a gente como Mato Grosso do Sul conseguiu conquistar o quarto lugar nacional em transplantes de fígado por milhão de habitantes, menos de um ano após iniciar esses procedimentos aqui em Mato Grosso do Sul.
Transplante de fígado, como todo transplante, ele é utilizado numa situação de doença terminal, em que quando o paciente não realiza o transplante, a chance dele ir a óbito é alta. Então, até o início do nosso programa, os pacientes aqui de Mato Grosso do Sul, eles acabavam tendo a oportunidade de poder ter a sua doença curada através do transplante, e a grande maioria, aqueles que não conseguiam buscar ajuda em outro estado, acabavam falecendo. Em julho do ano passado, a gente realizou o primeiro caso. Nesse um ano e dois meses de atividade, a gente realizou 51 transplantes, o que nos colocou na quarta colocação como estado que mais realiza transplante de fígado no Brasil. E agora a gente está começando outras modalidades, né? Iniciar o programa em outras modalidades. Amanhã a gente está recebendo o Ministério da Saúde lá no Hospital Adventista para fazer a vistoria técnica do transplante de rim e pâncreas, visto que no Mato Grosso do Sul a gente tem mais de 2 mil pacientes dialíticos. Se formos levar em consideração que 40% deles ou mais têm indicação de transplantes, a gente tem aí pelo menos 800 pacientes que poderiam estar na fila de transplante e disputar um órgão. Em paralelo a isso, a gente tem melhorado nos nossos indicadores de doação de órgãos. A nossa recusa familiar à doação já foi de 80%, né? Naqueles casos em que a morte encefálica foi constatada e a família optou por não doar, reduziu para em torno de 60%, ainda bastante longe do ideal, que seria abaixo de 30%, mas isso fez com que nesse ano de 2025 a gente já disponibilizasse mais de 40 doadores, o que poderia melhorar o índice de transplante de rim, que é o que a gente está buscando aqui para o nosso estado agora, ampliar o serviço de transplante de fígado e iniciar um transplante de rim que seja assistencial em larga escala e poder atender a população que fica presa à diálise, algo que é tão mórbido, impacta tanto na qualidade de vida dos pacientes e das suas famílias.
No mês de setembro, marcado por importantes ações de conscientização sobre a doação de órgãos, de que forma, doutor, o Legislativo pode contribuir para ampliar o debate e fortalecer essa causa aqui no Estado?
A Assembleia Legislativa, ela tem um papel fundamental no sentido de que a gente precisa de algumas melhorias na questão logística, visto que no caso do fígado, que já é o serviço estabelecido, a gente tem dificuldade dos pacientes terem acesso a um serviço completamente gratuito e com zero fila. O serviço do Hospital Adventista, entre eu e o hospital, a nossa ONG e o hospital, a gente atende como gratuidade, ou seja, qualquer paciente com indicação de transplante, ele vai ser atendido imediatamente na próxima segunda-feira, que é o dia que a gente faz os atendimentos, ou seja, não tem que dar entrada pelo posto de saúde, nada daquela questão burocrática que às vezes impacta. Para esses pacientes em que a chance deles falecerem aí é superior a 30% em um ano, se a gente for considerar que eles tivessem que aguardar o posto de saúde, regulação, isso dificultaria muito. Então, eu e o hospital, a gente abraçou essa modalidade de gratuidade para ser um agente facilitador nessa questão, e mesmo dessa forma, nos últimos 40 dias, a gente mandou 5 fígados para fora do estado por não ter receptores para esses órgãos. E assim, é óbvio, né, que tem esses pacientes aqui no estado. A única questão é que eles não estão conseguindo chegar até nós. E para isso, o estado, né, o estado de Mato Grosso do Sul, seja pelo governo executivo, legislativo, judiciário, ele precisa de alguma forma nos ajudar nessa questão logística de divulgação do serviço para que a gente possa atender a população aqui de Mato Grosso do Sul. E no rim, é o mesmo cenário. A gente tem uma altíssima demanda onda de pacientes em diálise. Como eu falei recentemente com um deputado, está cansado de inaugurar a clínica de diálise e está querendo inaugurar o serviço de transplante, que é o tratamento mais adequado. E é para isso que a gente precisa. Precisamos de apoio financeiro, obviamente, mas só dinheiro nessa questão não vai resolver o problema da população. Precisa de apoio logístico, que só o Estado consegue fazer. E é por isso que a Assembleia é tão importante nesse sentido.
Na prática, doutor Gustavo, o que ainda falta para avançarmos em relação à doação de órgãos no Estado?
Apoio, divulgação, divulgar o serviço que é tão bem feito aqui no Estado, que faz em larga escala. Divulgação e treinamento das unidades básicas de saúde. Precisa chegar até naquele paciente que mora em Iguatemi, que mora em Eldorado, que esse paciente ele não está aqui na capital. Hoje a gente transplanta a maioria dos pacientes que estão localizados aqui na capital, em Campo Grande. Então a gente precisa ampliar isso daí. E a gente, como hospital, eu como médico, não consigo fazer uma intervenção em todas as cidades do estado de Mato Grosso do Sul. Então o governo do estado, ele precisa disso, de ramificar isso daí, pulverizar essa informação, treinamento. A gente sabe que tem muitas unidades básicas que às vezes não tem médico. Então, assim, um enfermeiro é capaz de reconhecer um quadro de cirrose. E eu falo com bastante propriedade, porque como eu me formei em Dourados, né? Morei 9 anos em Dourados, trabalhei alguns anos no Hospital da Vida, e a imagem que eu tinha naquela época como médico recém-formado era de que o paciente cirrótico era um paciente paliativo. E hoje, por ironia do destino, é a minha área de atuação. Então eu falo com muita certeza de que esses pacientes estão perdidos aqui no estado, e a gente precisa falar desse tema não só no mês de setembro, para que isso mude a concepção da população, tanto em relação à doação de órgãos, e por um outro lado, a levar o conhecimento até os profissionais da área da saúde, para que reconheçam essa condição e possam encaminhar esses pacientes para nós.
A Fratello é uma associação sem fins lucrativos de Mato Grosso do Sul, da qual o senhor é diretor técnico. Como as pessoas interessadas podem entrar em contato e apoiar essa iniciativa?
Através das nossas redes sociais, a gente, através da ONG, tem implementado algumas condutas dentro da nossa disponibilidade, né? Então, umas 3 semanas atrás, a gente organizou um mutirão de atendimentos no Hospital Universitário de Dourados, para ver se conseguimos ter acesso aos pacientes daquela macro-região. Já fomos até Três Lagoas, o Hospital da Costa Leste, o Hospital Regional, para ver se a gente organiza algo nesse sentido também. Também precisamos ter acesso aos pacientes da região norte do estado e na região oeste, região de Corumbá, e a gente tem um baixíssimo índice de pacientes dessas regiões, e a gente sabe que tem uma população considerável nesses locais. Então a gente participou também da reunião da comissão dos secretários de saúde, a reunião da CIB, para poder divulgar isso daí. Mas isso não pode ser esporádico, isso precisa ser sistematizado, porque mudança de cultura não ocorre de forma instantânea. Então a gente tem no nosso Instagram, qualquer mensagem que mandar, paciente que tiver, pode mandar lá. A gente tem a nossa secretária, Michele, que vai disponibilizar uma vaga imediatamente na próxima segunda-feira, nesse atendimento aí que a gente, nesse mutirão que a gente fez em Dourados 2 semanas atrás. 10% dos nossos pacientes tinham indicação de transplante. Então, se no único dia de atendimento a gente conseguiu isso, se a gente fizesse isso de forma sistemática, o alcance seria muito melhor. Eu, Gustavo, médico, responsável técnico do transplante, me coloco à disposição até de fazer esse serviço de forma voluntária. Eu entendo que a gente não pode cobrar de determinadas pessoas, né? A gente, como sociedade, precisa fazer a sua parte. Dentro da minha possibilidade, é o que eu posso oferecer à minha mão de obra. Então, me coloco à disposição em qualquer serviço que a atividade fim for benefício do paciente, propagação das ideias do transplante, estou à disposição.
Doutor Gustavo, também é fundamental que as pessoas conversem com as famílias sobre o desejo de serem doadoras de órgãos.
Sobre a doação de órgãos, a gente tem uma situação que é muito comum, e eu falo porque eu trabalho com alunos, né, do curso de medicina, e foi a fala até de familiares desse aluno de achar que falar que era doador de órgãos, quando chegasse ao hospital, alguém ia tirar os órgãos e tal. Então isso é uma coisa que não existe no Brasil, isso daí eu posso afirmar com bastante certeza, visto que o doador de órgãos é aquele que é portador de morte encefálica. Então a morte encefálica nada mais é como um diagnóstico, como um câncer, como uma pneumonia. Ele é um diagnóstico em que a equipe que está assistindo aquele paciente, que não tem nada a ver com doação de órgãos, com transplante, com nada disso, ele vai informar esse diagnóstico de morte encefálica aos familiares daquele paciente que está internado. Isso daí pode acontecer em qualquer UTI, né? Esses pacientes normalmente estão em UTI ou em área vermelha, isso pode acontecer em qualquer hospital do estado. E uma uma vez confirmado o diagnóstico de morte encefálica, aí sim, as equipes da CIDOT, da OPO, né, Organização de Procura de Órgãos, vão entrar em contato, fazer a avaliação desse paciente e entrevistar os familiares para saber o desejo em vida daquela pessoa sobre a doação de órgãos. Uma vez que ele opta por ser um doador, a família autoriza, assina os termos e são feitos os exames para que vejam a viabilidade daquele doador, se ele não tem nenhuma outra doença grave, alguma coisa que inviabilize. Então, assim, para resumir, para você ser um doador, basta você manifestar o seu desejo em vida aos seus familiares. Pode ficar bastante tranquilo de que você, sendo um doador, você vai entrar e sair em segurança de um hospital sem que nada de ilegal ou contra a sua vontade aconteça.
E o programa Vida Saudável, nesta edição, conversou com o médico especialista em transplante de fígado, Gustavo Alves Rapace. E você pode acompanhar essa entrevista na íntegra durante toda a programação aqui da Rádio Alemes e também no site da Assembleia Legislativa de Mato Grosso do Sul, ual.ms.gov.br. E o programa Vida Saudável fica por aqui.
Gratidão pela sua companhia. Fica por aqui o programa Vida Saudável.